dá pra chutar fundo gol. Então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Alves, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar Hail Mary, joga pro alto e reza!
Salve, salve nação da Packers Nation BR, mais um NationCast se iniciando, o episódio número 56 desse podcast, que é o mais amado do Brasil sobre futebol americano, e vamos repercutir muito, mas muito, uma vitória com V maiúsculo. Green Bay vence Miami fora de casa, 26-20, atuação consistente do ataque, defesa roubando a bola do ataque dos Dolphins 3 vezes, não tomando nenhum ponto no segundo tempo. E, como diria o nosso querido Everaldo Marques, que comentou o nosso post no Instagram, enquanto tem bambu, tem muita flecha, meu amigo. Henrique, que tá comigo hoje, que vai repercutir essa vitória, que vai iludir muita gente, inclusive eu. Falei, Henricão, qual é o seu feeling? Ainda dá?
Cara, eu sempre acreditei, né?
Quem disse nunca isso? Critiquei, nunca é critiquei.
Quem disse que sempre acreditou é um mentiroso, porque não tem lógica a pessoa acreditar nisso. Não tem como. Porque, cara, a gente teve alguns run the tables, mas nenhum nem próximo desse, eu acho. Eu não lembro exatamente os números de todos, mas a gente teve próximo de 0% de classificação, de chance de classificação. E parece que tem aquela música, o universo conspira ao nosso favor. E eu acho que tá assim, cara. Agora as coisas começaram a mudar. O Packers começou a dar certo as coisas pro Packers, né? O Packers precisava de uma combinação de, sei lá, 6 resultados e todos aconteceram. Não sei se são 6 ou 7, tá? Então, tipo assim, cara, é um pouco diferente do que tava rolando o ano todo, né? O ano todo a gente tava... alguns jogos eu achava que a gente tava jogando até melhor. Mas aí, por causa de algumas faltas, por causa de, sei lá, por causa de várias coisas, a gente perdia os jogos, a gente dava mole, perdia o jogo no final... E isso aconteceu com Giants, Jets, Washington. Mas aí as coisas parecem ter mudado, né, cara? Então eu acho que agora chegou a vez do Packers, tipo, mostrar mesmo, né? O Aaron Rodgers mostrar quem ele é, o Packers mostrar o tamanho dele. E, cara, tô achando que vai dar, porque eu acho que se a gente tivesse que disputar contra alguns times considerados mais fortes, tipo assim, a gente está disputando aqui contra um Tampa Bay da vida, a gente está disputando contra... Cara, a gente está disputando contra o Commanders e contra Seattle. Pô, me ajuda aí. No início da live a gente tem que falar bonitinho, né, Lucas? Mas já vamos conversar aqui já. A gente tinha falado que Seattle não era nada e todo mundo falou, não, mas ele está muito bem, Geno Smith tá jogando muito. E eu e você lembro muito bem, podem relembrar esse podcast. A gente falou assim, não, cara, que isso, velho. Seattle não é nada e tá aí. O time perdeu algumas e temos chance de classificação. Então é isso, cara. Eu acho que a gente hoje tá vivo e, por exemplo, a gente tem menos vitórias que o Washington, mas eu acho que a gente tá mais vivo até que o time de Washington.
Cara, só pra já entrar nesse assunto de calculadora pros playoffs... Torcedor que está nos ouvindo, ouvinte, preste bem atenção nas seguintes informações. Os Packers precisam que algumas coisas aconteçam nas próximas semanas. A principal é ganhar seus dois jogos, né? Sem isso, a gente não vai se classificar. Então tem que ganhar do Vikings e do Lions jogando dentro do Lambeau Field as duas partidas. Aí ele vai precisar que o Washington Commanders perca um de seus dois jogos restantes. O primeiro é contra o Browns, Henrique. Se você achar aí qual é o segundo, eu não lembro. Mas eu sei que o segundo jogo é mais complicado que o primeiro. Eu acho que é até contra o Cowboys. Não sei se estou falando errado, mas se você puder confirmar aí para mim, te agradeço, cara. E caso o Washington ganhe as duas, a terceira possibilidade é que o Giants perca as duas. Então, essa é a conta que o Green Bay precisa fazer. Ah, Lucas, por que Seattle não entra na conta? Hoje, Green Bay tem a mesma campanha que o Seattle Seahawks. Só que Green Bay vai ter dois duelos de divisão, que por consequência são dois duelos de conferência também. Então, Green Bay ganhando esses dois jogos, nos critérios de desempate, mesmo que Seattle vença os dois, ele já passaria à frente de Seattle. Então, Seattle não entra na conta, porque Green Bay fazendo a sua parte, ele não depende do que Seattle fizer daqui para frente. Ele precisava que Seattle perdesse para Kansas City. Ele perdeu um, era só isso que precisava, com a projeção que Green Bay ganha os próximos dois jogos. Então, ele disputa a vaga com Commanders e com Giants para se classificar para a pós-temporada. Mas, cara, botando a limpa aí essas informações de playoffs aí, você falou até de porcentagem, Henrique. Cara, em outubro, chegou a ser de 3%. Então, realmente era muito, mas muito pequena. E agora, com essa vitória contra os Dolphins, cara, a gente chegou a algo próximo de 30% de chance de se classificar. Então, é uma reviravolta gigantesca. O time ficou 4-8, aí ganhou de Bears, ganhou do Rams e ganhou do Dolphins agora nessa última rodada. Então, ele está 7-8 de campanha no momento e pode chegar até 9-8. Cara, você falou de Run the Table também. O principal que eu lembro, né, foi o do ano que a gente foi para a final de conferência contra o Falcons. A gente estava 4-6, né? A gente acabou ganhando os últimos 6 jogos e foi para 10-6.
E só um ponto. Esse ano, o time do Packers era horroroso.
Era muito ruim.
Vou frisar isso. Era horroroso. O desse ano eu não acho que é horroroso, tá? Não sei se alguém acha. Acho que ninguém acha, na real, né? Nosso time tava com falta de encaixe, mas esse ano que você tá falando, era um ano que o time era horroroso, pra você ver o tamanho da camisa, né?
Cara, ali foi pura magia de Aaron Rodgers, que não tinha como aquele time se classificar. Ele tinha alguns bons recebedores ainda, né? Foi até um ano que o George Nelson brilhou, tinha o Adams, tinha o Colby, tinha uma boa linha ofensiva, mas, cara, o jogo terrestre era inconsistente e a defesa era possivelmente a pior defesa que eu já vi dos Packers jogar. Aquela defesa era muito, muito, muito ruim. Tomou quase 200 jardas pro Julio Jones só na final de conferência, para um jogador. Então, realmente, era muito, muito fraca. E a gente ganhando pode ficar, engatar 5 vitórias seguidas e chegar a 9-8. E, cara, assim, eu por muitas vezes aqui, a gente até concordou, né, cara, que seria meio impossível classificar, porque o time jogava muito mal, perdia jogos fáceis contra adversários que eram bem inferiores aos Packers. Mas assim, o time teve resiliência, se manteve vivo e ganhou os últimos 3 jogos. E ganhou um jogo que possivelmente ninguém achava que ganharia, né, cara? Contra o Dolphins, o ataque dinâmico, aqueles dois wide receivers hiper mega rápidos. Só que o Tua tá se mostrando um quarterback muito, mas muito limitado. E só confirmando, Henrique, é contra o Cowboys mesmo, o outro jogo do Commanders. Então, você, torcedor de Green Bay, tem que torcer para os Cowboys disputar alguma coisa na última semana, que seria interessante para a gente. Né?
Tem que ligar para a casa dele, né? Que é. Texas falou: ó, vamos ajudar aí, galera. Só que ele também tem que ajudar, né? Às vezes a gente fala: ah, tem que perder, tem que não sei o quê, mas Green Bay pode até perder um jogo. Ele consegue se classificar ganhando apenas um se esse. Se eu não me engano, o jogo precisa ser contra os Lions para ele poder classificar. Então, ele, cara, precisa ganhar dos Lions.
Isso.
E se tudo der muito certo, ele consegue classificar só com essa vitória dos Lions. Tipo assim,
o jogo que ele pode perder é o próximo. Basicamente isso. E aí isso. O Commanders teria que perder os seus dois jogos. Aí o Green Bay também se classifica.
Exatamente, exatamente.
Então, mas óbvio que a gente vai jogar em casa, tem a obrigação de ganhar, tem chance de ganhar. Inclusive o Green Bay já tá na frente nas casas de apostas como favorito contra o Minnesota Vikings, que, cara, me surpreende até bastante. Não achava que a gente ia sair como favorito. Mas, cara, acho que é isso. Padrão de playoffs, acho que a gente conseguiu passar de maneira geral pro torcedor aí a fazer as suas continhas, suas projeções. Se você tiver alguma informação a acrescentar, Henricão, pode falar aí. Senão a gente já parte para nossa análise aí, começando pelo ataque.
Não, é só relembrar a todo mundo que às vezes a gente vê, ah, Vikings, nossa, o Vikings tá muito bem. Mas o Vikings é aquele típico time que tá ganhando, mas tipo, só ganhando de 1-0 e que não tá convencendo a ninguém, né? Tipo, tanto é que ele, cheio de vitória desse jeito, o saldo de ponto dele, se eu não me engano, essa semana, até a última semana, era negativo, cara. Isso é, pô, a mesma coisa de você ganhar 10 jogos de 1-0 e perder 2 de 5-0, 2 de 6-0. Tipo, essa era a situação que o Vikings tá. Então, se Green Bay acertar minimamente a mão, né? Então acho que pode se dar bem. Porque às vezes soa muito, tipo assim, ah, o Vikings está com a campanha muito boa e perdemos. Mas não é assim não, acho que se fosse para apostar em alguém, eu acho que eu apostaria em Green Bay também.
Isso aí. Então, cara, vamos partir aí para análise do jogo de fato. Começando pelo jogo do ataque, né? Que, cara, acho que foi um jogo bem decente. Só vou rodar a vinhetinha aqui e a gente já começa a analisar. Henricão, vou falar brevemente, aí você pode explorar aí todos os minutos que jogar necessário para trazer para o nosso ouvinte. Mas, cara, o ataque para mim fez uma boa partida. Acho que correu pouco a bola, mas talvez fosse até parte do plano de jogo. Eu vi um jogo consistente, porque você não viu nenhum apagão do ataque durante o jogo. Ele sempre foi tendo campanhas longas, campanhas sólidas durante a partida. Só que pecou no nosso calcanhar de Aquiles durante toda a temporada, que é eficiência na red zone, cara. Perdeu chances que podia ter feito até uns 40 pontos nesse jogo. Produziu para isso, só que não matou as campanhas. A gente deixou de finalizar as campanhas. E aí precisou, né, que a defesa fizesse aquela interceptação no final para garantir a vitória. Então, acho que a maior preocupação aí foi essa. Mas, de modo geral, eu enxergo que foi uma boa partida ofensiva dos Packers.
Cara, o Packers fez 26 pontos, né? Não é qualquer time, nem qualquer jogo que você faz 26 pontos assim, né? 26 pontos são bastante pontos. A defesa de Miami não é ruim. Muita gente, eu vi gente falando que a defesa de Miami era ruim, foi não, cara. Quem tá falando que a defesa de Miami é ruim, não conhece a defesa de Miami. Pô, tem bons, muito bons safeties, tem um dos melhores cornerbacks da liga com Xavier Howard. Então, eu acho que foi um mérito pro ataque. Tem alguns pontos negativos nesse ataque, cara, pra mim é Royce Newman não pode estar no plantel do Packers, cara, de verdade. Eu acho que o diz que tem um que selecionou no draft esse ano aí, teve problema com bebida ou com droga, né? Não sei, mas ele bêbado deve ser melhor do que o Royce Newman. É impressionante o tanto de falta que ele comete, o tanto de sec que ele permite, ou então pressão, né? Beleza, ele é um ponto negativo, eu acho que provavelmente, ao meu ver, o único negativo, assim. Agora, cara, tem alguns pontos positivos para mim. Zach Tom é muito bom, né? É impressionante como o nosso left tackle reserva que tá suprindo ali o Bakhtiari consegue jogar tão bem, né? Mesmo que a gente sofreu pressão, mas é como eu falei, a defesa de Miami não, é uma defesa ruim, então sofrer pressão para ele. Eles têm Jalen Phillips, que foi escolhido primeira rodada, Bradley Chubb, que veio do Denver, todo mundo sabe como ele é bom. Então, cara, não acho que o Green Bay chutou cachorro morto ali na defesa, sabe? Acho que É um bom time. Agora, Aaron Rodgers começou um pouco mal, né? Eu lembro que eu até vi ali no, a gente no grupo de ADM lá conversando, né? Pô, Aaron Rodgers tá meio mal hoje, eu também tava achando. Mas aí ele começou a acertar. Era um defeito que o ataque tinha, que era, todo mundo tava falando, ah, será que o LaFleur tá não sei o quê? Será que o LaFleur isso? Será que o LaFleur aquilo? Cara, ontem ele botou o jogo debaixo do braço e virou esse jogo. Aaron Rodgers ajudou bastante, bons passes, mas o plano de jogo foi muito bem desenhado, principalmente para o segundo quarto, para o segundo tempo de jogo. Então, vamos dar os méritos a quem merece, né? O LaFleur foi bem cirúrgico nesse jogo. E, cara, a gente falando um pouco do futuro, draft ano que vem, o wide receiver não é prioridade não, cara. Eu tava errado sobre o Christian Watson, o cara tá bem demais. E o Romeo Dubs teve suas falhas no jogo, né? Drop, mas, cara, eu acho ele excelente também. Ele é muito físico, teve uma hora que o Xavier Howard, que é um cornerback até forte, cara, chegou ali para marcar ele deu um empurrão nele e fez a recepção, cara. Então, chega a ser impressionante como que esses calouros do Packers estão se portando bem, mesmo não tendo ninguém, mesmo não tendo um Adams para poder segurar a onda ali como principal. Eles estão, ora o Watson, ora o Romeo Dubs, todos eles já foram wide receivers 1, né? E todos os dois estão conseguindo segurar bem a onda. E principalmente agora do final da temporada aí, o Watson crescendo muito, contrariando o que eu disse. Não muito, né? Porque ele ainda continua um pouco pobre de rota, mas pelo menos ele tá rendendo, isso que vale. Então, cara, sobre eles é isso. Os running backs, a gente já sabe, né? Nós temos excelentes running backs, então a gente não tem nem muito o que falar sobre eles. O Dillon, ele é muito bom, muito forte, mas ele tá caindo demais sozinho, né, cara? Só teve umas duas ou três vezes ali. Uma era até um touchdown, certeza. Beleza que o cara encostou na perna dele, mas quando o cara chegou a encostar na perna dele, ele já tava no chão já. Ele já tava pedindo, tipo assim, gente, me encosta em mim, me derruba aqui, porque eu já tô doido pra cair. Que eu não tô conseguindo mais ficar em pé, que eu tô gordo. Então eu acho que gosto muito dele, tá? Eu não tô falando mal dele. Mas tem que cornetar pelo menos um pouquinho, né? Então, Dylan, me ajuda aí, meu filho. Vamos ficar em pé. E eu acho que do ataque é isso, cara. Os destaques ali para mim ficou como Aaron Rodgers no segundo quarto. Matt LaFleur arrumando o time ali, por mais que a gente teve aquele retorno que não foi aproveitado, mas é aquele tipo de não aproveitamento que, pô, eu não coloco na culpa de ninguém, sabe? Foi uma jogada que deu errado, o Aaron Rodgers tomou um sack, e aí voltou demais, e aí foi uma terceira muito longa, então eu não ponho a culpa no ataque, assim, é uma jogada que acontece, cara. Uma jogada que acontece, então eu acho que basicamente o que eu tenho para falar do ataque é isso. Gostei bastante, tenho gostado, não só nessa semana, mas nas outras semanas também tem sido, porra, só melhorado. O Aaron Rodgers tem uma questão, parece, de amor e ódio com a gente esse ano, porque às vezes ele tá péssimo e às vezes ele tá um monstro, cara. Então, vamos, tomara que no playoff ele vire o Aaron Rodgers que a gente tanto conhece aí, de tantos anos. Então, mas, cara, eu acho que o ataque tem melhorado e melhorado na hora certa, né? Melhorado na hora dos playoffs, na hora que tem que melhorar.
Isso aí, Ricão. Muito obrigado aí pela sua colaboração, sua análise cirúrgica sobre o jogo. Cara, finalizando aí, acho que você falou muito bem sobre tudo. Acho que só o que me incomoda mesmo é a falta de eficiência na red zone, cara. Eu tava olhando aqui, foram quatro field goals, né, cara? Muita campanha sem ser finalizada, né? Aquele retorno espetacular do Nixon, que não terminou em touchdown. As duas interceptações primeiras que acabaram terminando em field goal também. Então, acho que Green Bay, óbvio que 26 pontos para quem está começando no futebol americano, né? Cada touchdown vale 7, então é como se a gente tivesse marcado praticamente 4 touchdowns, né? A pontuação equivalente seria mais ou menos isso. Então, é óbvio que é uma pontuação muito boa. E, por sinal, o Green Bay, nos últimos 3 jogos, ele marcou mais que 25 pontos em todos esses jogos, né? Não, ele marcou 24 ou mais em todos esses jogos. Contra o Rams foi 24. Contra o Bears ele passou dos 24 e ontem ele passou dos 24 de novo. Então, o ataque nas últimas semanas aí, ele tem tido uma consistência maior em fazer uma quantidade de pontos que ele não vinha fazendo antes. Então, só que ainda assim a gente percebe que podia ter feito mais, né, cara? Deixou chances no campo. E o Rodgers eu acho que fez um bom jogo, ele descolou alguns passes maravilhosos. Eu lembro de dois assim, cara, não sei se você vai se recordar. Um pro Dubs, que ele encobre, acho que dois linebackers, é uma bola que cai macia no colo. Inclusive a rota do Dubs também foi muito, muito boa. E aquela bola pro Marcellus Lewis, né? Que ele tava pressionado, cara, dois caras chegando nele, ele encobre o defensor do Miami. E uma recepção ali que foi polêmica, né? Henrique, pode ser sincero, cara. Aquela bola bate no chão, mexe, não mexe. Aquilo foi recepção mesmo ou as zebras deram uma ajudada?
Eu fiquei realmente na dúvida, porque eu achei que a bola mexeu, mas a bola não encostou no chão, entendeu? Tipo assim, ela mexeu na mão dele. E aí, eu não sei se eu não tenho opinião formada, se eu não tenho capacidade em saber se isso é recepção ou não é, tá ligado? Eu não sei. Mas eu achei que a bola mexeu, mas ela mexeu na mão dele. Então, cara, tô nem aí. Já fomos muito roubados esse ano. Eu quero que a vitória venha e tô nem aí. Mas o Lewis com duas recepções muito cruciais no jogo, né? O cara que não recebe nada.
Clutch demais.
Tá cagado. Mas eu gostei bastante, ele bloqueia muito bem, né? Ah, e outro ponto, cara. Nossa, falando em bloqueio, o Lazar é um monstro no bloqueio, cara. Ele deve ser melhor do que o Lewis. Teve uma hora ali que ele conseguiu bloquear 3 caras.
Inclusive, quem quiser ir no nosso Instagram, a gente fez até uma postagem com a musiquinha ali dos Packers, foi um lance realmente, cara, surreal. Como que ele foi um boliche, cara, um strike, ele derrubou 3 caras com um jogo de ombro, foi basicamente isso, velho.
Ele derrubou o primeiro derrubou o segundo derrubou o terceiro e ele foi o único que ficou em pé, cara. Então,
e os caras eram tudo maior que ele, velho.
Tudo linebacker, defensive lineman, e ele conseguiu. Então, porra, faltou falar isso dele. Monstro, né? Ele ali, ele jogando no meio do campo, no slot ali, pra mim é... Nossa, tem uma jogada que o Aaron Rodgers faz com ele rapidinho no meio ali.
Cara, na slant, né,
não,
cara?
Não tem como pegar, cara. Não tem como pegar, é impressionante.
E ele teve uma baita big play também, né? Que foi uma campanha até que não deu em nada, mas foi uma recepção muito, muito boa.
Foi, pô. E jogou bem. Razoavelmente bem, né? Tipo assim, não apareceu tanto quanto os outros, assim, mas jogou bem, pô. Jogou bem. Muito bem.
Cara, acho que o mais sumido ontem foi mesmo o Kobe, né? Não vi ele fazer tantas recepções, não vi ele aparecer em tantos momentos importantes. Olha, inclusive ele teve uma recepção para 5 jardas só, né? O Lazar teve 5 recepções para 61 jardas, o Watson 6 recepções para 49 e o Dubs 3 recepções para 36 jardas, né?
Então você vê... Eu falando que ele não apareceu tanto, foi melhor, né?
Mas ele ficou... E ele foi o que teve mais jardas, né?
O que eu digo que ele não apareceu tanto é que, tipo assim, é meio que normal ele fazer isso aí. 5 recepções pra ele é arroz com feijão, todo dia ele faz. E é meio que isso mesmo. Então, cara, eu acho que... a gente tá bem de wide receiver, eu acho. Lógico que no draft, se surgir alguma coisa... Ah, eu tenho outra coisa pra falar do ataque, cara. por favor,
pode falar,
alguém troque o Bakhtiari, cara. Não dá.
Polêmica.
Não, não
pera.
Você tem o melhor left tackle da liga. Eu concordo que ele é o melhor, cara. Mas é a mesma coisa de você ter uma Ferrari que, tipo, você precisa de um combustível que só tem na Lua. Você nunca anda com ela. Tipo, não tem como, cara. Ele não joga. Por que ele não jogou? Jogou, né, na verdade.
Não.
5 minutos. Eu acho que ele jogou 5 minutos, porque deu uma hora lá, ele deu como fora do jogo. Então, tipo, pô, quem tá fora do jogo quer dizer que tava jogando. Mas, cara, eu achei, pô, é uma coisa que eu queria falar. Todo mundo acha ele bom, eu também acho ele muito bom, cara. Mas tem que jogar, irmão. Tem que jogar, cara. O cara, ele machucou o joelho, ele operou antes de mim. Eu já tô jogando bola e eu não sou profissional, cara.
Cara,
e tô normal e o cara tá lá ainda.
Só pra ser o advogado do diabo aqui, Henrique, ele não jogou semana passada também contra os Reigns, e a questão da vez é uma apendicite. Eu já tinha visto isso na semana passada, não sei se você chegou a ver isso, mas ele tá com, não é questão de joelho, ele descobriu uma dor num treino, e aí ele viu que ele tava com apendicite, então...
Ah, mas então tem que benzer ele e troca.
No momento, ele não tá jogando
não
por isso.
Não tem como, cara.
Não é, não é pelo joelho.
Mas que seja, cara. Se fosse por diarreia, não tá jogando, irmão. O problema dele é, tipo assim, cara, ano que vem, eu acho que a gente tem que botar umas coisas na... Igual eu falo, botar umas coisas na mesa. Cara, ano que vem ele vai receber 30 milhões. Ele vai receber igual um quarterback. Como é que você tem um cara desse na folha e o cara não joga, cara?
Cara,
como que um time desse jeito... Sabe como que é o único jeito do Packers ser campeão com um cara desse? Se eles fizerem o melhor draft da história. Melhor do que o desse ano. Esse ano foi muito bom. Mas ele tem que fazer um draft melhor do que o desse ano pra eles conseguirem, talvez, com um cara desse, ser campeão. Porque, pô, mano, 30 milhões é um... Vamos pôr. É um wide receiver de elite.
É um Davante Adams, vamos ser sinceros aqui.
Davante Adams não recebe 30, não.
Não?
Não. Eu acho que ano que vem, não. Pode ser que no final do contrato seja, mas eu acho que gira em torno de 28.
É.
2 milhões. Mas, pô, você tá falando do melhor da liga, cara. E o outro que não joga. É o melhor da liga, mas não joga. Então, cara, é um Davante Adams... É um sei
com
lá.
Troquinho ainda de 2 milhões.
É, com troquinho. É um bom linebacker com um bom defensive end. Então, pô, cara, não tem como. É tipo assim: pô, você pega aí, é um Elton Jenkins recebendo pros anos auros dele. Então, tipo assim, é você ter um Elton Jenkins a mais e além disso ter mais 15 milhões pra você poder usar com qualquer cara que você quiser. Tipo, não tem lógica você pagar um cara desse e o cara não jogar.
Cara, eu vou confessar, Henrique, que eu também gosto muito do David Bakhtiari. Ele foi uma escolha de quarta rodada que se pagou demais. Foi um jogador fantástico. Só que, cara, desde que ele assinou a renovação, que, por sinal, é um dos maiores contratos da história já pago para um jogador de linha ofensiva, o cara não joga mais. Ele ficou um ano e meio quase para voltar a jogar. E aí, nesse ano, voltou acho que na semana 3, aí ficou fora de uma parte de outra, aí joga 3, aí sai, aí é apendicite. É um contrato, é uma bomba o contrato, vamos ser sério, uma bomba para um jogador que não tá entregando saúde, né? Ele não tá sendo saudável. E como dizem os entendedores de NFL, os sabidos de futebol americano, né? Disponibilidade é uma habilidade também. E o cara não tá se mostrando confiável. E, cara, 30 milhões realmente é um valor insano, cara. É muito, muito dinheiro para o cara ficar no banco. Quem acompanha a Packers Nation BR sabe que o Alanir vai inventar 5 mil argumentos para defender que o Bakhtiari não pode ser dispensado. Mas, não, cara, eu sou...
Não tô falando para dispensar, não. Tô falando para trocar.
É, não, isso.
Pode trocar por uma esfirra e uma coca pequena. Não tem problema, não. Mas troca, cara.
Se livra dessa bomba. Se livra dessa bomba aí,
pode trocar por qualquer coisa, cara. Eu não acho ruim. Mas, tipo assim, tira 30 milhões da folha, cara.
E, cara,
o que você consegue com 30 milhões? Que isso, cara? Você consegue muita coisa, cara.
E vou te falar, Henrique.
O que o Packers precisa? Precisa de tudo. Você consegue pagar os caras que precisa pagar. Você consegue pagar o Gary. Você consegue pagar quem? Nossa, você consegue pagar muita gente, cara.
Então... Cara, eu vou te falar. O Josh Neidman não tá fazendo feio como left tackle, cara.
É, não tá não.
Como ele não era...
left tackle, nem como right tackle.
Ele, no lugar do Bakhtiari, era um cara sólido. Não vou falar que ele era elite, mas não era um negócio assim, ah, Bakhtiari volta, pelo amor de Deus. O time tava andando com ele jogando naquela posição. Então, é a mesma coisa. Você que tá nos ouvindo, você vai fazer o trajeto pro seu trabalho. Você demora 20 minutos para chegar. Você precisa de uma Ferrari para fazer esse trajeto ou um golzinho 1.0, um Palio 1.0? Faz também, entendeu? É exatamente isso. O Packers tem jogadores que podem fazer uma boa substituição, que podem jogar bem, custando muito menos que o Bakhtiari, que não está se mostrando o cara confiável para você pagar tanto dinheiro por ele. Basicamente é isso mesmo. Cara,
é como se, tipo assim, você ganha um salário de 5 mil reais, mas aí você paga 3.500 de aluguel. E, tipo assim, o resto você tem que viver com R$1.500 e paga 3 mil de aluguel. Então, tipo assim, cara, é meio que oferta e demanda. Tipo, pô, você tem X dinheiro que você pode gastar. Dinheiro não é problema para os times da NFL. Então, tipo assim, não é que, ah, eu não vou ter dinheiro. É porque o teto salarial não vai deixar você gastar o que você tem que gastar. Então, cara, às vezes... A gente já viu isso muitas vezes. O cara machucava, muda de time, muda de área e consegue jogar melhor. Então, tipo assim, pode ter vários times que vão valorizar ele. Pô, uma primeira rodada nele. Porra, você tá doido, cara. Até eu levo ele lá, ué. Então, gosto muito dele. Acho que não, a gente não vai conseguir um cara igual ele por agora. Mas eu não acho que a gente precisa de um cara igual ele. A gente tem uma linha ofensiva que se mostrou, tipo assim, cara, a gente com essa linha, a gente consegue fazer alguma coisa que presta. A gente é bem treinado, a gente consegue se virar. Então, cara, paga pra quem tá disponível. Por exemplo, o Elton Jenkins aí, pagou ele. Pô, o Elton Jenkins também machucou o joelho, mas já tá jogando todos os jogos, cara.
Ele machucou depois do Bakhtiari.
Não, ele machucou um ano depois do Bakhtiari.
É, foi basicamente isso. Ele voltou antes e, tipo, tá jogando aí tranquilão, cara. Não tem nenhum problema com ele.
É, ele caiu um pouco? Caiu, cara. Tipo assim... Mas eu acho que é normal também cair, né? Porque ele tava jogando no nível de... Ele tava jogando no nível de Kenton Nelson.
E outra, cara, vamos ser sinceros. Ele também ficou sendo colocado em tudo quanto é posição, né? Ah, joga de center. Ah, joga de...
Ele nem sabia o que ele
era. De guard pela direita. Ah, joga de teco pela direita. Ele tava jogando tudo quanto é posição. O cara não... Cada hora tinha que treinar de um jeito, né? Então, acho que tem que manter ele ali, né, como o guard pela esquerda. Que é a posição que ele domina e que ele consegue ser elite, cara.
Ele, eu acho que dependendo, ele consegue ser um right tackle bom, um left tackle bom, mas ele não consegue ser o melhor. Nessa posição de left guard, ele consegue ser o melhor, eu acho.
Exatamente.
Querendo ou não, ele consegue, tipo assim, se virar bem pra caramba, cara.
Mas é isso, nosso ouvinte já sabe que nós apoiamos a troca de David Bakhtiari, porque é muito dinheiro... Pra pouca
nós
saúde.
Todos da Packers Nation BR, tá? E se o Alanir falar que não...
Chupa, Alanir, você é aquele cara que não supera ex, esquece. Aquele Bakhtiari não existe mais, ele não é mais jogador. Então, ele é o que a gente vê hoje, um cara que não joga. Então, vamos trocar, tirar esses 30 milhões e pegar umas escolhinhas de draft pra montar um time mais forte pro ano que vem. Bora falar de defesa, Ricão?
O Bakhtiari, ele é tipo uma ex sua que mora longe agora e sumiu, tipo, você nunca vê ele.
É.
É tipo isso, cara. Não é ex, não, na verdade é namorada, né, que tá lá ainda.
Então, verdade.
É namorada, só que você não vê, cara. Mas é. Cadê sua namorada? Ah, sei não. Acho que ela tá no médico. Para de zoar, velho. Aqui é seriedade.
Vamos falar de defesa, porque Joey Barry nos mostrou que pode ser um homem que levará essa defesa ao título. Brincadeiras à parte com o nosso coordenador questionável, né? Que fez muitas bobagens esse ano, e não é por causa de meio jogo bom que eu vou passar pano aqui, né? Mas, vamos ser sinceros, né? Ele mudou a defesa jogou bem no segundo tempo. Aliás, se a gente pegar desde o finzinho do primeiro tempo, Henrique, a defesa cede aquele field goal, aí o Dolphins tem outra campanha que ele erra o field goal, e aí tem as três interceptações. Então, os últimos cinco drives, né, dos Dolphins, eles produziram 3 pontos. E no segundo tempo, a defesa não foi pontuada de nenhuma forma. Cara, o que, que você achou do jogo da defesa? Aspectos positivos, negativos? O que, que a gente fez de bom? O que, que a gente fez de ruim?
Cara,
você acha que melhorou?
Eu achei um baita jogo. Cara, por incrível que pareça, tipo assim, por exemplo, a gente tomou 20 pontos. Ridículo, tomou 20 pontos. Beleza, só que, cara, foram 20 pontos, provavelmente os 20 foram de bobeira, sabe? De bobeira, de deixar o adversário escapar. Igual aquele touchdown do Edel lá. Cara, foi, de verdade, foi muita sorte, eu achei, assim. Ele primeiro conseguiu escapar, aí o Jair errou um tackle que ele vai errar uma vez na história da vida dele. Então, tipo assim, são várias variáveis que precisavam acontecer para esse touchdown sair, e aconteceram na mesma jogada, entendeu? Então, eu não acho que vai queria acontecer de novo. Eu acho que é um touchdown que, cara, é um em um tantão pro Packers tomar. No jogo que tava fazendo, então, dificilmente tomaria um daquele. E o do Tyreek Hill também foi uma falha, cara. Foi uma pressão que não deu tão certo. Então, cara, eu não consigo botar culpa em ninguém, assim, da defesa pelos pontos. O Douglas, ele tem um jogo muito participativo, né? Ele erra muito, ele acerta muito. É impressionante, ele é muito participativo. Ele quer participar, se for pra errar, ele quer participar. Então, ele tem algumas falhas, né? Mas eu gosto muito dele, cara. Eu acho que ele é muito bom. Mas, tipo assim, ele falha demais, cara. Nossa, Deus do céu. Toda hora que toma um ponto, você vai ver quem tá marcando. Rossu Douglas. Então, tirando isso, cara, eu acho que o time jogou muito bem. A defesa controlou Miami ali. Segundo tempo, então, meu Deus. E no primeiro, a gente, pra mim era um problema o jogo terrestre. A gente conseguiu segurar o jogo terrestre deles. E o jogo aéreo deles, que maravilhoso, melhor jogo aéreo da liga. A gente conseguiu segurar também. Tyreek Hill teve, acho que, 3 recepções, 4, sei lá. Mas eu acho que a gente ainda diminuiu muito o impacto que ele poderia ter. O Edel conseguiu muitas jardas. Mas isso porque conseguiu uma recepção de 87, né? Então, aí eleva um pouco os números dele. Mas acho que disso eu não tenho nem muito que falar mal da defesa. Agora, de falar bem, cara, eu tenho pra caramba. As duas escolhas de primeira rodada nossa desse ano, eu acho que os dois jogaram muito bem. O Devonta Wyatt, ele tá só mostrando que, cara, me coloca que eu sei jogar. É meio que isso, tipo, tira o Dion Lowry, não dá. Me coloca aqui que eu vou causar um transtorno. Cara, a linha com Devonta Wyatt, esqueci o nome do 90 lá, o que veio esse ano.
Jaron Reed.
E o Kenny Clark. Cara, você tá doido. E ainda você tem o TJ Slayton como reserva ali imediato.
Que eu adoro demais, velho. Esse jogador é um dos meus favoritos.
Ele pressionando contra o jogo terrestre é fortíssimo, cara. Então, eu acho que a gente foi muito bem, principalmente a linha defensiva ali foi muito bem. E depois, no segundo tempo, a gente começou a ver a secundária também jogando bem. Cara, um ponto negativo aí, que já tem um tempo, né? É o Darnell Savage, cara. Eu não vejo ele no jogo mais. O cara, porra, eu gostava tanto dele, jogava bem pra caramba. Tem caído muito, acho
Pra mim,
que.
esse aí já tá queimadaço, cara. Acho
É,
que é
pior
um
ano
cara
dele
que
disparado.
não
Pior ano.
fica, eu acho. Pra mim, ele tá assim, bem queimado.
Cara, eu acho que pode ficar porque, sei lá. Mas não vai receber nada de dinheiro, né? Vai receber o mínimo ali, mas. Cara, ele tá muito mal. Nossa, impressionante. Tanto que eu acho ele mal. E o Adrian Amos jogou razoável, mas eu acho que. Ano passado a gente até comentou sobre isso, mas no draft a gente tem que dar uma olhada em safety ali, porque. Cara, não tá ficando legal essa posição pra gente aí, não.
Cara, isso aí era o que a gente falava nos nossos podcasts pré-draft de 2022, que antes da temporada começar, era um consenso comum que a gente tinha uma das melhores duplas de safety da liga, né? Eles vinham de temporadas juntos muito boas, o Savage e o Amos. Só que o Savage, assim, ele virou um jogador horrível essa temporada, jogando muito mal. E o Amos caiu de produção, mas ele ainda é um jogador que eu gosto. Eu gosto dele no time, ele faz muitos tackles bons. Eu acho ele ainda um ótimo jogador. Caiu um pouquinho de nível, mas você vê. Os nossos titulares, quando eles não jogam no nível elite que estavam jogando, viram um problema grande, que é o que aconteceu essa temporada, né? A gente não tem o Savage nem de longe a elite, né? E o Amos caiu também, mas você vê que é realmente um problema. A gente confiava demais nos dois como titulares da posição. Óbvio que surgiu aí o Ford, que tem jogado muito bem, tenho gostado muito dele também. Mas é uma posição que a gente precisa olhar com carinho no draft, até para a primeira rodada, viu, cara? Eu, sim, se puder escolher um safety na primeira rodada, eu realmente escolheria, porque Savage, não sei se o Green Bay quer que ele fique, jogou pessimamente essa temporada, horrível. E o Amos é um cara que talvez não fique também, né, cara? Acho que é o último ano de contrato dele. Ele é um cara caro, não é um cara barato. Já é um cara com uma idade um pouquinho avançada, então não sei se o Green Bay vai renovar com ele, né? Ainda mais em um ano que ele não foi aquele jogador elite que estava sendo. Então, realmente é uma posição para o Green Bay coçar a cabeça e pensar em dar uma priorizada assim para o draft. Cara, e sobre a defesa? O nosso pass rush, assim, invariavelmente tem jogado muito bem, né? A gente pensou, nossa, sem o Rashan Gary vai piorar muito. Só que aí, cara, o nosso querido Renan Aguiar tá jogando demais, muito bem. Preston Smith, cara, assim, a gente criticou, pediu pros Adéris ficar, mas, cara, tem que falar, velho. O Preston Smith tá fazendo uma ótima, uma senhora temporada, tá jogando muito bem. Ótimas atuações, tá valendo
Cara,
mesmo
e
a
calado,
grana.
né? E tipo, na
Exato,
dele ali, não é um
quietinho,
cara
não,
que
não
fica.
fala nada. É um cara anti-mídia, né? É assim a gente vê, né?
Não é.
É um cara que gera pouco hype e tem 7 sacks na atual temporada. Então, cara, ótimo jogo de novo do Preston Smith. De verdade, é um cara que a gente. Que eu até faço meia culpa aqui, queria muito que os Adéris ficasse, mas o Preston não pode ser criticado, ele tá fazendo uma ótima temporada também. E cara, o miolo da linha ali, você mesmo citou vários jogadores muito bons, e como a gente pediu o Viet ser colocado no time antes, né, cara? É um negócio surreal, velho. Insistir, você vê tantos jogadores bons, TJ Slayton, Viet, Jarran Reed, e aí a gente. Tinha que ver Dion Lowry jogando pelo meio da linha muitas e muitas vezes. Como o Joe Barry demorou para entender. E esse calouro é muito talentoso. O cara é muito bom. Teve ótimas jogadas contra o Rams, ótimas jogadas ontem. Então, o Viet é realmente um jogador muito acima da média, assim. É que ele teve muito pouco espaço no ano. Ele teve muito pouco tempo em campo. Mas. Você vê que um pouquinho de sequência que ele ganha, o cara já começa a produzir pressão, forçar o QB a sair correndo pela lateral. Ele já gera um impacto imediato ali, né? Pelo miolo da linha. Então, jogador muito bom. Espero que daqui pra frente ele fica ali na rotação junto com o Slayton, com o Jalen Reed, e participe mais ativamente do jogo, porque ele é um cara muito bom e uma escolha de primeira rodada, cara. Já tem 24 anos, ele tem que ser aproveitado para agora. Não pode ficar no banco para jogador mediano que nem nome tem, mas que...
Tá no Packers, né?
É, exatamente. Eu não iria chegar a esse ponto, cara, mas...
Nem tinha
que estar lá, né? Vamos ser sinceros que Deion Lowry já tá fazendo hora extra. E, cara, eu gostei muito de outros linebackers, de Von de Campbell, cara perfeito em cobertura, marca muito bem, faz tackles eficientes. E o nosso querido...
E o Devon de Campbell é o primeiro cabeludo careca que existe.
É verdade.
Sua observação.
Ele é meio calvo e meio cabeludo.
Não, ele é calvo. Ele, tipo assim, metade da cabeça dele que teria que ter cabelo não tem. Só que ele é cabeludo. Um comentário nada a ver, cara. Só pra...
Um pouquinho de groselha aí pro nosso ouvinte. E o Quay Walker jogando muito bem, né? Ele é muito explosivo, faz jogadas assim que você se entusiasma ali assistindo. É um jogador que tem uma energia gigantesca. E ele tá evoluindo, cara. Eu tô gostando muito dele. Pra mim, ele já vinha de uma partida sensacional contra o Rams. Jogou muito bem ontem de novo. Faz tackles atrás da linha de scrimmage. É muito instintivo. Quando ele acerta o gap, ele é imparável. Então,
cara,
acho que ele
que eu acho
tá jogando muito bem.
Eu acho que toda jogada que, tipo assim, ah, teve um fumble, ah, teve não sei o que e tal, pode não ser ele que fez, mas se você tá lá, você vê o número 95 no meio do embololô lá. Então, tipo assim, cara, ele pode não fazer a jogada em si, tipo assim, ah, ele fez o sack, ou ele forçou o fumble. Mas, cara, ele consegue gerar como é que eu posso dizer, uma perturbação ali.
Isso, exatamente.
Que cara, isso às vezes é mais importante até do que o cara que chega lá e finaliza o sec, né? Tem sex que é muito fácil. Tua mesmo, teve uma hora que um lance lá que a bola escapou. Eu não sei quem que fez o sec em si, que ele teve que pegar e deitou no chão. É considerado um sec, cara, mas o cara só encostou nele.
É, exatamente. Então,
o sec em si, às vezes, não é tão difícil de fazer quanto gerar um desconforto para a defesa ali, né? Então, eu acho que ele não só gera isso, como ele gera esse desconforto. Ele é forte, né? Explosivo. Então, quando o cara da linha ofensiva vê, o vídeo já passou há muito tempo. Então, acho que o Green Bay tem que valorizar esse cara, tem que botar ele para jogar. E deixa na reserva quem já mostrou o que sabe, cara. A gente não viu 100% do Vitor, mas a gente já viu 100% do Deion Lowry. A gente já viu... É só ele mesmo que eu tenho pra falar, o resto é bom. Então, bota o cara, velho. Bota o cara.
É, cara, e se olhar, são jogadores... Tirando o Jalen Reed, né? São jogadores jovens que foram recentemente draftados e que sempre que tiveram espaço mostraram serviço, né? Então...
É, o Jalen Reed também dá pra usar ele, pô.
Sim,
é o contrato de um ano, mas vai.
Ele foi uma ótima aquisição, por sinal, nessa última free agency. Sim. Então, a gente tem ótimos valores ali pelo meio da linha defensiva, que tem mostrado muito mais serviço que Deion Lowry. Então, a gente espera aí que o Barry, né, ouça esse podcast e entenda que o nosso querido Deion Lowry tá fazendo hora extra e nem precisa voltar mais pro ano que vem. Cara, eu só vou finalizar aqui meu comentário sobre a secundária. Eu não sei se você percebeu isso, Henrique, mas eu senti que os nossos corners ficaram mais próximos da linha de scrimmage, né? Senti que não teve aquele negócio de toda hora os jogadores ficarem a 10 jardas do recebedor. Senti que teve menos isso, principalmente no segundo tempo. Eu vi... Enxerguei bastante antes das jogadas, que eles estavam bem mais próximos, marcando mais de perto, que é a característica, é o que fazem eles serem bons, né, cara?
Cara, então... mais uma observação. Todas as big plays de Miami estavam marcação em zona. Todas.
É,
eu fiz questão de rever os lances hoje. Todas estavam em marcação em zona. Não dá mais. Você já viu que o negócio é colocar marcação homem a homem dos cornerbacks. E o meio ali você marca em zona, no safety você marca em zona. Só que O jogador principal, ou os principais, no caso de Miami são dois, cara, eles precisam ter marcação especial, porque é no meio das zonas que eles vão receber a bola. Cara, o meio da zona fez o Travis Kelce ficar rico. O cara ficou rico. Ele
Exatamente.
Ganha dinheiro ali, cara. Então, tem que abrir o olho, né? Os caras têm que abrir o olho e falar, pô, nós estamos dando mole aqui, vamos fazer diferente.
E, cara, você falou do Russell Douglas, né, que ele erra muito, né, mas acerta muito. Acho que é bem isso, cara. Acho que ele caiu um pouco em relação ao ano passado, que ano passado ele teve uma temporada brilhante. Mas, cara, você vê, ele forçou o passe incompleto, que virou fourth down, teve interceptação, teve bons tackles, e ao mesmo tempo ele também foi queimado um pouquinho, né. Mas é um cara que ele não é passivo, né? Ele tenta enfrentar, ele vai pro enfrentamento, ele marca, ele tem uma velocidade razoável. Então, é um cara que, às vezes, ele vai errar, mas não é aquele cara que te dá raiva como o Kevin King dava. Enfim. Essa é a minha opinião sobre o Russell. Eu gosto bastante dele.
Eu gosto. Mas ele me faz raiva também.
Lembrando que Eric Stokes tá fora, né? Então a gente ainda tá desfalcado desse jogador aí na
ele
secundária.
Ele tá fora pro resto da temporada? Ou só
eu creio que sim, cara. Eu acho que nessa temporada ele não volta mais, não.
É difícil falar isso, tá? Mas eu acho que é o ano que ele tá menos fazendo falta, assim. A gente achou o Nixon, achou o Ford, tem o Douglas, tem o Jair voando, então... É sempre um desfalque, tá? Não tô falando que... Mas eu acho que...
Joelho,
é um
Henrique.
Ano que...
Joelho, bem...
Ah, então não volta, não.
Bem difícil voltar.
E é um ano que os caras... Que essa posição aí tá menos carente. É igual a gente comentou do Enambari. Cara, que isso? Ele é assustador o tanto que ele tá jogando. E a gente tá sentindo falta do Gary, com certeza. Mas a gente não tá sentindo tanta falta dele ao ponto de, tipo assim, meu Deus, cadê o Gary? Não. Então, eu acho que a gente tem jogadores... Esse draft mesmo foi um draft sensacional. Mas a gente tem jogadores que com menos hype, com menos nome aí, que tem feito muito mais do que...
Cara...
Alguns caras que... Não digo... O Enambar fazer mais que o Gary, mas tipo assim, ele fazer mais do que uns caras que vieram com nome, falando esses vão resolver, e cara, não resolveu. Vou ser polêmico? Posso ser polêmico?
Pode, com certeza.
O Enambar esse ano jogou mais do que o Zadar Smith no ano passado. Ah, o Zadar Smith ficou machucado. Beleza, tá aí. O Zadar ganhava não sei quanto, o Enambar não ganha nada, cara. Então, tipo assim, é essa questão do dinheiro que a gente tá falando do Bakhtiari. Ah, o Zadarius é pior do que o Enambari? Nunca. O Zadarius é muito melhor. Mas você estar disponível para jogar é um valor muito forte que você tem que ter. Se você não está disponível, cara, você vai fazer o quê? Vai ser para vender camisa? Só vende camisa de quarterback? Então, não serve para nada.
Cara, exato. Você foi muito cirúrgico nesse comentário, porque, assim, às vezes não é questão do cara ser melhor ou pior. É o custo-benefício que aquele atleta traz para a equipe mesmo. Até que ponto valia pagar 20 milhões para os Adarius, não sei quanto ele pediria, né? Mas se você teria um jovem calor aí, recém-draftado, que teria uma produção boa, uma produção sólida. Então, até que ponto o dinheiro que você vai pagar vai ser tão essencial em relação ao desempenho daquele atleta? Se você pagando muito menos, vai ter um desempenho bom também. Então, é exatamente essa questão que a gente entrou, né? Essas trocas aí que o torcedor às vezes se apega muito ao jogador, óbvio que a gente se apega também às vezes, mas a NFL, mais do que qualquer outro esporte, é um esporte de negócios. Então, em certos momentos, né, cara, é preciso fazer negócios. Abrir mão de um cara velho, caro, e investir num cara jovem e barato. É basicamente o que a gente tá pedindo aqui pro Grimley fazer em relação a Bakhtiari, que fez contra o Darius Smith. Seria um movimento bem, bem parecido. Mas, cara, duvido que saia, porque Rodgers jamais deixaria o seu amiguinho ser trocado. Ainda mais que ele manda na franquia hoje em dia. Mas, cara, acho que sobre defesa Falei, acho que tudo que eu queria falar. Gostei bastante, ótimos ajustes. Fizemos grandes jogadas, né? Um fumble e três interceptações. Três interceptações no último quarto. Não lembro de ter visto em algum outro jogo dos Packers interceptar três. Foi, mano, as três. As três últimas campanhas do Dolphins foram três interceptações.
O autor é muito ruim, né, cara? Nossa, que carniça que ele é mesmo. Nossa.
Mano, lembrar que o Paulo Antunes falou não draft Justin Herbert.
Mano, eu achei que só eu lembrava disso. Ele falou assim, se o Miami não draftaram,
será um erro.
Valoa,
será um erro.
Será um erro. Falei, cara. Não, e eu sempre gostei do Herbert, né? Isso aí, tô de prova porque eu protegi ele com todo mundo no grupo e hoje tá aí, ó. Cara, eu ficava assim, mano, será que o cara não assiste o Herbert jogar, não? Justin Herbert joga com o Oregon. Tipo assim, tinha um time razoável, mas, cara, totalmente diferente você ter os recebedores todos de Alabama, a linha ofensiva de Alabama, a defesa de Alabama. Falei, cara, tá, beleza, mas eu ficaria com o Herbert. E tá aí, cara, tá aí a prova de por que que... Olha, o Herbert, pra mim, ele é o melhor daquela classe. E aquela classe tem Joe Burrow. Mas eu prefiro o Herbert jogando. O time do Joe Burrow é melhor. Mas o Justin Herbert, ele faz uns lances que é impressionante.
Cara, concordo muito com você. É, assim, o Burrow, pra mim, é muito talentoso. Adoro ver ele jogar. Mas ele teve mais ferramentas hoje do que o Herbert, né? Teve uma defesa muito boa. Tem recebedores excelentes. Tem uma linha ofensiva que melhorou. Então, o Herbert ainda não teve esse time tão bom para...
O ano dele, ele fez competir. 50 touchdowns. Não, ele fez 50 touchdowns, não. Ele fez 5 mil jardas com uma linha ofensiva que, cara... tinha o Corey Linsley, que é muito bom, mas é um Bakhtiari da vida, né? Joga de vez em quando.
Nossa!
Pô, cara, não tinha mais nada lá. Não tinha mais nada. E ele ainda... correndo, mexendo, pulando, vira, gira para um lado, para o outro. Parece que tá fazendo... O cara tá correndo. Né? Nossa, Deus do céu. Deve... Igual o Mahomes contra o Tampa Bay lá na final do Super Bowl.
Cara, você falando de um negócio aí dos Chargers, eles ficam pegando refugo nosso, aí traz cara do draft e o Herbert entra ano e sai ano, ele continua sendo o QB mais pressionado da liga. Ou entre os mais pressionados. Parece que eles contratam, e a linha ofensiva não anda. A gente vê que a nossa, né? Pô, uma década de estabilidade nessa unidade sempre se manteve entre as melhores da liga. Então, você vê o quão é difícil para outros times terem uma linha ofensiva sólida como a gente tem há tanto tempo, né, cara?
Concordo.
É isso aí, Henricão. Mais algum comentário sobre a nossa defesa?
Não. Acho que tá bem falado.
Tá, joia, então. Vamos pros finalmente, então, meu amigo. Cara, episódio um pouquinho longo, mas tinha bastante coisa pra gente falar, né, sobre esse excelente jogo, que foi essa vitória. Muitos pontos positivos no ataque e defesa, e que nos manteve vivo para as próximas rodadas e com chance de se classificar para os playoffs. Vou falar algumas estatísticas bem rápidas, né? Segundo o 538, que é uma fonte que sempre faz esses cálculos estatísticos, né? Você pode procurar aí, que é uma das mais confiáveis. Se os Packers vencer os próximos dois jogos, ele tem 90% de chance de se classificar para os playoffs. E tem uma outra métrica da NFL também, cara, que chama DVOA, que é o melhor índice de eficiência que mede os times da NFL. Né? E os Packers, eles são o quarto melhor, né, nesse quesito nas últimas 5 semanas, sétimo no ataque, primeiro em defesa aérea e quarto no Special Teams. E, cara, só aproveitando o ganchinho do Special Teams para finalizar, Keyshawn Nixon é um monstro. Eu nunca vi um retornador que se aproximasse dele desde que eu comecei a torcer para os Packers. Não vi até hoje um cara que chegasse nem perto do que ele faz, cara. É basicamente 30, 40 jardas todo o retorno. O cara é um monstro, é um fenômeno. Teve retorno de 93 jardas ontem. Ele... Atenção, lidera a liga com 825 jardas e ele jogou cerca de 5 jogos completos. Então, é um talento fantástico. Green Bay tem uma baita dor de cabeça para renovar ele ano que vem. Ele teve uma lesão, né, Henrique? Então, mas a gente acha que não é grave. Não é lesão grave. Aí acho que foi mais por precaução, para que ele volte aí 100% nos próximos jogos. E é isso, cara. Se tiver alguma coisinha para comentar dessas estatísticas aí, quiser acrescentar alguma coisa que eu não tenha falado, e se quiser aí já pode fazer aquela sua despedida de galã pra gente finalizar o episódio.
Cara, eu não tenho muito mais o que falar, não. Acho que você falou muito bem. É só exorbitante o quanto é assustador isso aí, com 5 jogos o cara liderar a liga, né? E é uma coisa que a gente nunca teve. Duas coisas que a gente nunca teve: um retornador e um special teams, né? E agora parece que a gente tem. Então eu acho que você falou muito bem. E aí, eu acho que é isso, né? A gente falou pra caramba hoje. Então já vou finalizar minha parte aqui, agradecer todo mundo que ouviu. Por mais que há 2 semanas, 3 semanas atrás a gente tava falando: ô, galera, desiste, não vai dar não. Agora, desculpa, tamo de volta e torcendo pra ganhar. Então bora lá que talvez vai dar nós.
Beleza, Ricão, obrigadão pela sua colaboração. Foi um prazer gravar esse episódio ao seu lado, cara. E é isso, cara. Obrigado pelo vídeo que ficou até agora. Só fazendo um adendo aí à estatística do Keyshawn Nixon. Não lembro se eu falei isso na hora que eu citei a informação, mas é jardas de retorno, né? 825 jardas de retorno de chute.
Kickoff.
Então, kickoff. Então, tem dois tipos de retornos, né? Pra quem aí tá começando a acompanhar. É o retorno de punch, que é aquele chute de devolução, quando o time não consegue avançar as 10 jardas necessárias. E o kickoff, que é um chute depois de uma pontuação, ou quando inicia o primeiro ou o segundo tempo. Então, é nesse tipo de jogada em kickoff que o Keyshawn Nixon tem esse recorde aí, sendo o melhor, jogando uma quantidade ridícula de jogos, né? Já atingiu essa marca aí de 825 jardas. Então é isso, muito obrigado a você ouvinte que nos acompanhou. Agradeço de coração. Siga as nossas redes sociais aí, @PackersNationBR. Estamos no Instagram, no Twitter. E quem quiser link pro grupo, é só mandar mensagem no direct que a gente envia o link. E é isso, sigam nos acompanhando. Semana que vem tem mais NationCast. E vamos que vamos torcer aí para esse novo Round the Table. Quem sabe a gente se classificar para os playoffs e fazer barulho na pós-temporada em janeiro. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência e valeu. Go, Pack, go!